E aí, galera, beleza? Pevic aqui. Estamos num dia muito, muito, muito bacana. Eu tô aqui reunido com a galera aqui do Oscritei e a gente vai fazer hoje um especial aí diferente, né? De final de temporada. Ontem, na sexta-feira, a gente lançou o nosso último episódio da nossa primeira temporada do Novo Mundo Livre, essa campanha que a gente tá jogando agora. E a gente pensou em fazer um negócio diferente.
É isso aí.
Pensou em, vamos dizer assim, né? Fazer com que vocês possam ver quem é que está por trás das vozes que vocês ouvem aí e fazer uma mesa aberta aqui para falar sobre o que é o Novo Mundo Livre, o que é o Oscritei, o que a gente faz, como é que a gente faz e por aí vai. Eu acho que o papo hoje é esse, é um papo bem descontraído, é uma conversa só aqui entre nós. Então, vamos embora aí. Primeiro, apresentando quem são as pessoas que estão aí com a gente, né? A gente está aqui nesse primeiro bloquinho com o Raul. E aí, Raul?
Fala, pessoal. Raul aqui, jogador de Kerberos. E esse papo aqui vai ser massa para quem já está acompanhando e para quem ainda vai entrar nesse novo Mundo Livre.
Show. Estamos aqui também com o Lindoso, Daniel Lindoso, que é o nosso carrapata. O caba foi brabo demais, viu? Esse arco primeiro que a gente vai falar aqui, inclusive, é o arco de carrapata. Então tá aí.
Top.
O nosso latino-americano.
Olá, meus amigos. Estou muito feliz de estar com vocês aqui nesta mesa. Então, podemos começar este papo crítico?
Véi, vocês não têm noção do quanto que isso fica bom e quanto que a gente ri durante as gravações dos jogos com essa figura aqui, viu?
O melhor portunhol da Terra.
Nossa,
não tem melhor. Né?
E a gente tá aqui com o Renato, galera, que faz o Brick, que é esse hacker, esse cara que entende tudo de tecnologia e vem agregando bastante aí. E aí, mano? Quem é Brick? Diga aí.
Brick é um cara que já tá puto por estar de novo do lado desse cara aqui, né? Um saco. Toda vez tem que sair do lado dele para fazer as missões. Mas enquanto ele tá lá na parte da pala, da lábia, né? Brick tá no hacker.
É isso aí.
Tu és um comeflor desgraçado.
Comeflor desgraçado, é muito bom.
Tem muito, né? Episódio 5, incrível.
É verdade. Então, beleza.
No episódio 5, ele dá uma resposta pra isso, né? Vou deixar pra quem quiser ouvi-la.
Então, galera, pra gente começar aqui esse papo, pra o pessoal que não conhece a gente, a primeira coisa que a gente decidiu que a gente ia fazer pra apresentar pra vocês é o que é o Novo Mundo Livre, né? O que é o Novo Mundo Livre? Que campanha é essa? Onde é que essa campanha surgiu? Como é que foi que a gente idealizou isso junto? Alguém quer começar aqui a falar sobre isso?
O Novo Mundo Livre é o primeiro jogo do Oscritei, que é esse podcast que vocês estão ouvindo e agora vendo, né, de RPG. A gente se propõe aí a pegar um sistema, dar uma explicada nele e jogar. Mostrar o que é que o RPG é capaz de produzir, né? A gente é um grupo de RPG que se junta toda semana, como todos os outros, faz um jogo ali super cooperativo, super divertido, e depois a gente bota nas mãos aí do nosso querido Ítalo, que é o editor, para que ele tire todo o off e fique realmente com esse formato de série, de um episódio. Assim, uma coisa imersiva, rápida de ouvir e que abarque aí públicos, né? Tanto aquele que é um mais hard de RPG, no caso do novo Mundo Livre, o Shadowrun e as corporações, como também aquele cara que só quer acompanhar, aquela pessoa que só quer acompanhar uma história legal, né? O Novo Mundo Livre é esse, é o primeiro game.
É verdade. Essa concepção da gente, né, Raul, foi sempre pensando em tornar a coisa degustável para qualquer pessoa, para quem conhece RPG, para quem não conhece RPG, para quem quer somente consumir uma sériezinha diferente, com uma pegada diferente aí dentro do seu dia. Tá sem tempo de assistir um Netflix, mano? Vem assistir o Novo Mundo Livre. Vem ouvir aí que você vai ter drama, né? Você vai ter ação, você vai ter um bocado de coisa. E eu acho que o bacana desse trabalho que a gente tá fazendo é essa parte do jogo colaborativo. E para ser colaborativo, não precisa ser todo mundo super amigos, não, tá? A gente tem tramas dentro da nossa história que elas são completamente
antagônicas.
Antagônicas. A gente tem tramas que elas vão se desenvolvendo, que elas começam bem e vão ganhando tons de cinza. O próprio jogo do Shadowrun, ele tem esse tom de cinza, né?
É, o herói geralmente ele não é o herói capa-espada, né? Do D&D, né? E esses jogos mais medievais. A gente tá falando de incursores, né? Shadowrunners, aqueles caras que estão fazendo trabalhos, às vezes nem sabe se para quem e nem às vezes o que, que isso vai ocasionar no mundo.
Uma coisa que a gente trabalha muito, né? É, a gente faz muita questão, isso não é de agora, são de outros jogos que a gente já vem trazendo, é trabalhar a personalidade e os interesses pessoais dos personagens. Então, não são bonecos. Eles são, de fato, personagens. Eles têm vontades, eles têm desejos, eles têm falhas, eles têm acertos, eles têm amores, né, e desejos ali envolvidos. Então, isso dá um peso e uma profundidade muito grande para o que a gente faz aqui. E é muito legal tanto interpretar esses personagens, né, como também acompanhar a história um do outro ali e dos problemas, né, e desafios que um gera para o outro. É massa.
E quando a gente fala assim de jogo colaborativo, acho que o PV que foi feliz aí em dizer que ser colaborativo não quer dizer que todo mundo tá amiguinho. Porque às vezes, por exemplo, eu quero contar a história de um personagem que ele não se dá bem com a galera. Para isso, eu vou precisar da colaboração dos meus amigos para contar a história disso de uma forma que fique legal, que não fique chato, que fique todo mundo se bicando o tempo todo, saca?
Pois é. Assim, em mesas, digamos assim, que a gente... Eu particularmente, eu fazia uma coisa muito engraçada, assim, né? Eu era um captador de pessoas em mesa de RPG. Eu tinha muito essa característica. Eu entrava, saía catando mesas aí de RPG para poder encontrar, digamos assim, literalmente, né? Jogadores que tivessem essa maneira colaborativa de jogar.
Chegava, assim, numa mesa aleatória no Recife Antigo, encostava e dizia: vocês já ouviram falar na iniciativa Oxi Critei?
É por aí. E aí, isso é muito massa, sabe por quê? Porque, assim, eu acho que, no final das contas, a gente acabou tendo uma formação aqui que não só tem um bom relacionamento entre a gente, né? Como a gente teve que adotar dinâmicas que são dinâmicas diferentes, um pouquinho diferentes das dinâmicas de jogo, tá? Para poder fazer com que isso aconteça. E eu acho que para a galera que está ouvindo, a gente que está acompanhando, é interessante que ele saiba como é que são esses processos. O que é que a gente faz para ele conseguir, digamos assim, ouvir esse jogo de RPG dessa maneira que a gente consegue colocar aí. E aí fica para tu, Renato. Por exemplo, olhei para tua cara agora, me deu vontade de perguntar para tu. A gente começou esse processo trabalhando esses personagens, essa questão dessas profundidades, né? Para fazer isso, a gente teve alguns jogos que são jogos que a gente chamou de jogos de desenvolvimento, que são jogos voltados, são sessões voltadas unicamente para o desenvolvimento daquele personagem, para fazer com que aquele personagem ele não entre no primeiro jogo frio, você sem saber como interpretá-lo, sem saber quem são as pessoas que estão ligadas a ele, quem são os contatos das quais ele está relacionado, e para o teu personagem. Por exemplo, para você, Renato, como jogador, mano, o que é que você sentiu aí disso, dessa diferença entre tentar trazer essa parte colaborativa para a mesa, independente de gravação?
Então, tem certos jogadores que eles têm uma facilidade muito, muito boa de criar o background do personagem, né? De, tipo, quem era esse personagem antes dessa história começar e elaborar isso direitinho. Eu não sou uma dessas pessoas. Eu gosto de colocar o personagem seco lá e ir vendo em quem ele vai se transformar, né? Mas como a gente queria fazer uma história mais concisa, né? Com aquele início, meio e fim, com o desenvolvimento de personagem bem certinho e tal, fazia mais sentido que a gente desse um estofo, né, para esse personagem. Aí, para isso, essas sessões iniciais serviram muito bem, porque eu tinha uma ideia de um personagem, sabe? Mas você colocar ele no mundo, ver ele interagindo no mundo, é muito bom para você começar a entender realmente o que é que você quer daquele personagem e como ele pode contribuir para a história que o narrador está contando.
Que massa, mano, que massa. Esse é bem o processo, né, de como é que a gente faz essa questão do jogo da gente, como a gente tenta criar as coisas de forma que elas fiquem concisas e interessantes para quem está ouvindo. Mas e o game da gente? Né? Vamos falar um pouquinho do game da gente para poder desmistificar o que é o Novo Mundo Livre, que sistema é esse que a gente está jogando, que história é essa que está permeando, digamos assim, os personagens que estão envolvidos nisso, né?
Manda uma sinopse aí, se eu selecionasse lá na Netflix, o textinho que ia aparecer assim.
Sinopse, muito bom, gostei. Sinopse, o que é que está rolando agora? O Shadowrun 6ª edição, ele fala justamente sobre essa questão do novo mundo, tá? E quando eu falo novo mundo, eu falo da
Sexta Era?
Isso, perfeito. Ele fala da Sexta Era. Então, o que é que acontece? Dentro do plot da gente, tem um grande antagonista aí que ele está vislumbrando ser o precursor da Sétima Era. E ele está mexendo os pauzinhos dentro de Seattle, que é, digamos assim, uma cidade que, dentro do cenário de Shadowrun, é uma cidade muito típica, é uma cidade extremamente usada dentro do cenário.
Importante, né?
Muito importante. Para justamente conseguir fazer isso, para conseguir ser esse cara que vai ser esse grande desbravador da Sétima Era. E sendo esse cara desbravador, que tipo de poder ele teria acesso, né? Então, os nossos incursores, os personagens que vocês conhecem ou que vocês vão conhecer quando estiverem junto com a gente no Novo Mundo Livre, são esses personagens que eles vão desvelar essa trama, tá? E vão tentar fazer com que ela não aconteça, né? Digamos assim.
Esse ambiente de Shadowrun, ele tem muito isso da busca do poder e da influência e do dinheiro, né? Então, ele é muito urbano também, o cenário como um todo, né? E é isso que a gente acaba passando, a gente passa muito por isso, sobre os interesses dos NPCs, né? Dos personagens ali do mestre, dos outros personagens também da trama. E é como se os nossos personagens, eu sinto assim que eles são uma formiguinha.
Isso.
Diante de um planejamento assim, mundial, talvez, que tem ali um grande jogo político de influência que as megacorps elas aplicam ali sobre a sociedade, né? Digamos.
Perfeito.
Assim.
Para mim isso foi mais sinopse do que o que Pedro falou.
Meu Deus do céu! Eu diria o seguinte, não, foi muito bom mesmo. Eu diria o seguinte.
Podem tirar ele daqui, posso seguir.
Galera, desculpa aí, o cara vai assumir meu lugar, tá? Eu diria o seguinte, que nesse momento, os incursores, eles chegam a ser, diante do plano, diante da grande estratégia que está sendo criada, eles não são nada, eles são ali agentes que estão tentando trazer uma mudança desse cenário.
E
né?
Vocês vão perceber isso assistindo os episódios, como às vezes um personagem ou outro tem um interesse tão pequeno em relação a tudo isso que está acontecendo, às vezes ele só quer que Mamacita fique bem, né? E enfim.
Oh, hijo mio, pelo amor de Deus!
Mas é assim que começam as revoluções.
É.
Fundação Atlante, Alfa. E aí?
Exato.
Alfa. Fundação Atlante.
Então, boa, Raul. Vamos lá. Fundação Atlante e Alfa. Quem são esses dois personagens? Fundação Atlante, ela é uma ONG, oficial, tá? É de dentro do Shadowrun, da lore. É canônica, digamos assim. E ela é uma ONG que está ali atrás de artefatos mágicos, de conhecimentos místicos e coisas que permeiam, digamos assim, essa área de conhecimento. Então, como essa virada de sexto mundo para o sétimo mundo, ela é algo que vai envolver magia, já que do quinto para o sexto também envolveu magia, a Fundação Atlante ela está imersa. Só que a Fundação Atlante, ela, através de uma pessoa, o nosso NPC, que é a Alpha, né? Que é essa grande essa grande cara do grupo, ela junta esse grupo de incursores para tentar liderá-los ali, tanto em relação aos seus desejos pessoais, quanto ao core da missão, né?
Então, essa galerinha aqui que está aparecendo ali, né? Trabalha para a Fundação Atlante.
É isso aí.
E não que goste de trabalhar para a Fundação Atlante, né? Não é bem um RH muito positivo, né? Eu diria.
Tradicional, né?
Isso.
E assim, na verdade, muitos ali não sabiam nem o que era a Fundação Atlante, né? Eles começam esse jogo e esse dia a dia deles sem nem imaginar. Alguns nem eram runners, né?
Isso.
E eles se desenvolvem como runners.
Foi uma cooptação, na verdade, né?
Uhum.
E aí eu acho legal a gente começar agora a falar, dar uma pincelada nos personagens, né? Para o pessoal conhecer
legal. Essa
sinopse legal aí que a gente tá fazendo. E aí, Renato, Brick?
Então, quando eu fiz Brick, na verdade, eu tava pensando no mundo de Shadowrun. Ele é um mundo meio cruel, né? onde corporações são gigantes, elas, a importância delas é muito maior que a importância de pessoas individuais, sabe? Eu queria fazer um cara com pouca perspectiva de futuro nesse mundo meio avassalador, assim. Então, eu comecei. Brick, no começo, ele era um assalariado escravo, né? O trabalhador, assim, no termo de Shadowrun. Ele ia buscar o primeiro emprego dele e, no meio desse caminho aí, ele foi cooptado pela Fundação Atlante. E aí que ele vai ter uma perspectiva de crescimento diferente da que ele tinha antes com o futuro da sala de escravo, né? Porém, ele não bate muito bem da cabeça, né? Ele é meio psicopata.
Brick, ele estava ali num momento que ele ia para um caminho, mas alguma coisa acontece e ele meio que se diverge, né? Teve esse jogo mental ali de interesse, conflito pessoal de Brick, né?
Ele meio que se viu estagnado, né? E, como eu falei, assim, meio que sem perspectiva, vendo as pessoas passarem por cima dele e passarem além dele. E essa vida de incursor, de runner, é uma que traz uma incógnita, assim, sabe? Ele tem para onde expandir diferentemente do que seria na vida que ele tinha planejado para si antes.
E no decorrer dos episódios, ele vai se relacionando com essa turma muito diferente, provavelmente, do que ele conhecia na vida dele, né? Pessoas perigosas, pessoas envolvidas com organizações, gente muito diferente que é interessante acompanhar no decorrer ali, né, da temporada 1. Ele se espelhando certa parte e também criando um sentimento de pertencimento ou não. Me fala um pouco disso.
Ele, no fim das contas, ele sente que ele tem que se provar, mas mais do que isso, ele quer chegar num ponto onde ele não precisa se provar.
Ele é o mais jovem, né?
Ele é o mais jovem.
Ele é esse elfo aqui, com cabelinho meio não convencional e esse tablet do futuro aí na mão.
É um deck.
Um deck.
Eu vejo o Brick inicialmente como uma folha em branco. E aí essa folha em branco, ela vem aí sendo, digamos assim, moldada pelas experiências que ele tem e pelo pensamento que ele tem do mundo e como ele quer se comportar em relação a ele. Inclusive, eu diria para você que Brick, assim, na minha visão da pessoa que narra, eu acho que ele tem vários envolvimentos e diálogos e interações que são extremamente diferentes entre personagens e um personagem e outro.
Tem muitas camadas, né?
Depende do quanto ele respeita aquele personagem.
Repete aí.
Depende do quanto ele respeita esse personagem com quem ele está falando. E ele é uma página em branco, pronta para ser preenchida. E talvez, se o sexto mundo fosse um mundo melhor, ele se tornaria uma pessoa melhor ao fim dessa jornada.
A gente teve uma sessão em específico, tá? Que foi uma sessão em que Brick fez uma interação bem interessante com o Mr. Johnson, né? E foi uma cena muito divertida de fazer, porque a gente como narrador, o Raul é narrador também, Daniel também é narrador, a gente sabe que a gente tem que ativar alguns gatilhos, né, nos jogadores da gente, para que a gente receba, em contrapartida, alguma resposta daquilo. E aí teve uma cena emblemática aí com Brick, que eu acho que ela ajudou a guiar, digamos assim, os comportamentos dessa folha em branco, né, desse personagem que estava ali se construindo, do meio da temporada para o final. Tu concorda com isso?
Concordo. Usando de novo a analogia aí da folha em branca, o Mr. Johnson, ele se coloca como alguém que está com a caneta para preencher essa página em branco, sabe? Ele viu um potencial ali e ele vai querer moldar o Brick para fazer os desejos dele, né? Não que Brick também não veja como se ele vai tirar proveito dessa situação. Acho que é um proveito mútuo que vai sair dali. Mas com certeza, assim, quem é mais experiente, quem é mais sabichão aí é o Mr. Johnson.
Da minha cena preferida da temporada, viu? Essa aí. Muito boa.
Foi muito boa, né? Foi muito boa.
Uma impressão que eu tenho de Brick, dando meu ponto também, é que ele começa, assim, de forma geral, né, com uma utopia do que é ser um runner, porque ele está indignado sobre a vida de assalariado escravo, as condições, como você bem falou. E ele tá. E eu acho que essa temporada é um desenvolvimento das percepções de Brick sobre quem ele é e o que é ser um runner. E se ele está fazendo a escolha certa ou não, né? Mas a gente sente que ele tá cada vez mais gostando disso que tá acontecendo. Desse lado talvez mais negro ali, mais cinza do Brick, né? Então ele tinha essa visão meio utópica, mas que agora tá aparecendo ali. E ele tem. Ele é assim, aquela coisa, ele escolhe algumas pessoas, talvez até muito erradas, pra poder se basear, né? Tipo, quem é a minha referência, né? Vocês geralmente escolhem uma referência. Quem são as referências de Brick, por exemplo, dentro do cenário?
E a temporada pra Brick termina com um mistério inacreditável,
puta,
né?
Puta que pariu.
É de cair da cadeira, viu?
Pois é. É um mistério que a gente começou a desenvolver ele nas sessões de desenvolvimento, que não foram sessões gravadas, tá? Que foram sessões somente para poder, digamos assim, deixar Brick no ponto, né? E existem... As sessões iniciais, inclusive, elas já iniciam com uma pintadinha, com uma pontadinha, digamos assim, do que é que seria esse mistério que envolve Brick e termina. Então, olha, vê que interessante. Eu não tinha pensado nisso. Eu acabei lembrando agora. A gente começa... A temporada com algo que chama atenção no arco de Brick e termina com algo também que vai voltando aí, completando esse ciclo.
Apesar do improviso nosso, é um jogo de RPG, a gente tá muito comprometido, né? A gente tá sempre ouvindo, tá sempre... E essa coesão, ela acaba surgindo, como você bem disse, não tinha nem percebido, mas ela acaba surgindo, né? Verdade. Pelo nosso comprometimento com os personagens e com a história.
Mas e aí, aproveitando, a gente já falou um pouquinho de Brick... E Kerberos. Deixa eu colocar você agora.
Vamos embora.
E Kerberos, mano. Como é que foi esse processo de criação de personagem de Kerberos? Quem é Kerberos pra você?
Morcegão.
Como foi seu... o morcegão.
O morcegão.
Cara, Kerberos...
Vampiron.
Vampiron.
Kerberos, pra mim, é de início um desafio. Porque ele é, em essência, um antagonista que tá dentro do grupo.
Uhum.
Ele antagoniza com todos os personagens. E isso é uma coisa muito consciente minha. Brick, principalmente, né? Alguns embates são mais físicos, outros são mais, né, mentais, mas sempre Kerberos está discordando e dissonante da equipe. Quando eu fui fazer ele, eu me baseei muito naquela premissa clássica dos Kamen Rider, né? Que é uma... indústria, uma empresa, uma corporação maligna que cria criaturas mutantes, distorcidas, no caso de Kerberos, usando o vírus vampírico para criar armas e essa arma se volta contra a corporação. Isso é a premissa básica do Kamen Rider, né?
Uhum.
E ele é isso, ele é uma experiência, um vampiro, né? Um soldado desse vírus mágico que se volta contra a corporação, se revolta por ter sua vida dilacerada por essa posição. E aí, quando a gente foi estudar o livro, né, que tem, né, o suplemento dos vampiros e dos poderes, foi surgindo, né, a imagem do, obviamente, do Vincent Valentine, né, do Final Fantasy VII, que é clássico. O próprio Wolverine, pela aquela regeneração que ele tem absurda, que é uma marca do personagem. E essa coisa da arma X também aparece muito. O próprio Alucard ali dos animes, né, do Hellsing. Aquele cara que tem até nesses últimos episódios aí, ele é a risada, né? Em meio a uma cena bem gore, né? De regeneração. Então, tem muito essa coisa do Hellsing. Aí a gente vai pro Castlevania, vai pro Batman, né?
É, verdade.
Porra,
verdade.
Tem muita referência, Kerberos.
Tem muita referência, né?
Muita referência.
Essa parada do antagonismo dentro do grupo, né? Eu acho que ela acaba casando muito bem, porque ela... coloca um ponto de quebra ali que gera discussão, gera reflexão, né? Gera um bocado de coisas que o grupo tem que lidar ali, né? Então, foi muito acertado. Acaba sendo...
O próprio significado de Kerberos, né? Tu podia... Isso. O que...
Então, a gente construiu com o PV, que é a Escorp, né? Que é essa corporação que criou Kerberos, que ela está se mostrando uma grande antagonista aí da história. E a gente imaginou como seria essa população de infectados nessa cidade. Pois a IPV que cria Glow City, né? Glow City é nada mais é do que uma fábrica abandonada entulhada de carniçais. de pessoas que precisam de carne humana para se alimentar e não podem estar na luz do sol. E ele mora lá. Só que ele ainda mantém, apesar de ser uma arma de destruição e estar super afetado por isso, ele ainda tem os seus princípios. E isso aparece nos episódios também. E lá ele é um antagonista também dessa turma. E quem colocou esse nome nele foi justamente a Gangue 162, que é o guardião das portas do inferno.
Kerberos, ele antagoniza tudo.
Isso.
Né? Por quê? Porque Kerberos, ele é solitário.
Inclusive ele mesmo.
Ele é... Cara, porra, é isso, velho. Kerberos, ele é um antagonista de si próprio, né?
Exato.
Tipo, vê que loucura. E isso é visto, se eu não me engano, no episódio 1 já, a apresentação de Glow City. Da caverna, entre aspas, digamos assim, de onde Kerberos vive, né? E as especificidades de como é aquele lugar, detalhamento. Pervi que faz muito bem isso na narrativa, uhum. né? De pô, descrever a geografia do local, quem são as pessoas que moram ali, ou os carniçais, no caso,
Sim.
que moram ali, como é a atmosfera do local, né? Porque os carniçais, os vampiros, eles, obviamente, todo mundo sabe aqui, né? Não podem receber a luz do sol. Então, a fumaça dessa antiga fábrica já impede que a luz do sol entre, por exemplo, o que torna aquele lugar perfeito para aquelas criaturas ali habitarem. Né? E Kerberos, ele é o que ali dentro, Raul? Qual é o objetivo dele dentro daquele ambiente?
Ele quer destruir aquele local, como tudo na vida dele. Ele quer destruir a Ashcorp, ele quer destruir quem antagoniza ele, e automaticamente, assim, fazendo uma análise fora do personagem, é um caminho de autodestruição também. Então, essa regeneração dele, ela é não só física, né, na minha visão. Ele também ele é uma arma de destruição em massa. Na verdade, a Ashcorp, ela invade locais e ele já fez muita merda, tá ligado? Então, ele é quebrado da cabeça. E o escudo dele é ser assim, né? O meu desafio é criar um antagonismo realista dentro do grupo, provocar todos os personagens. Kerberos é aquele lá que tá com a mãozinha assim, aquele cabelo preto. Essa cara de Vincent Valentine, né? provocar todos os personagens. E eu acho que isso na primeira temporada rolou demais. Inclusive Alpha.
Muito, muito, né? Muito, muito mesmo, muito mesmo.
Também diria que o desafio dele é dar ideia errada.
ele não é um cara com muitas ideias, e as ideias dele seguem justamente o que é o padrão Ashcorp.
O que ele foi feito para fazer, né?
Exato. Isso?
Então, ele tem essa... eu acho muito bacana esse personagem especial, porque a gente tem uma diferença muito grande entre o personagem e o jogador, né? Enquanto Kerberos, ele é um personagem que ele tem várias ideias dentro da cabeça dele, mas que ele só consegue executar de uma forma. Ele não tem muita comunicação. A gente tem, por outro lado, Raul, que é um cara muito comunicativo, uhum. que fala bastante, que assim, tem sempre opiniões muito, muito construtivas para trazer. Então, assim, ele não pode trazer essas ideias para dentro do jogo. Então, apesar de ser um cara extremamente propositivo, ele fica preso naquele personagem que está com raiva do mundo, está com raiva de tudo, com raiva de si, né?
Kerberos, ele é reto e autodestrutivo.
É.
Né? Então, se você for junto com Kerberos, você vai se destruir. Porque nem todo mundo tem aquela, primeiramente, fisicamente, aquela regeneração. Né? Então, esse caminho que Kerberos está trilhando é um caminho para o grupo se destruir. Então, quem são as pessoas ali dentro do grupo que vão conseguir reverter essa situação e dosar isso, né? E trabalhar com essa forma de Kerberos ser direto ali,
direto,
né? Eu não converso, né? Isso pega isso. Muito. Pra quem tá acompanhando a gente aí já, tem um episódio aí que tem uma fala dessa que é sensacional, né? O cara morrendo de medo de Kerberos ali.
Eu gosto muito do episódio 9, que é quando, ali meio desorganizado, os personagens decidem invadir uma garagem pra tirar uma vantagem. E a desorganização deles incomoda muito Kerberos. E quando ele vê o que está acontecendo ali naquela missão, ele dá uma ideia direta e que resolveria a situação. Vamos entrar e matar todo mundo. Se alguém tiver uma ideia diferente, fale agora. E a galera não fala.
Porque realmente naquela situação era a melhor escolha, entre aspas, digamos assim, para poder concluir o objetivo.
Exato.
Para concluir o objetivo, realmente funcionaria, né? Mas talvez para um contexto geral, né? E pensando em pormenores.
E eu acho bacana porque o reverberar dessa ideia, ela gera no grupo, após esse primeiro momento dessa incursão, uma mudança de forma de agir. Eles percebem o que é que eles podem e que não podem fazer. E aí...
Foi um negócio que, como o Raul falou, foi acho que no episódio 9, até o final da temporada, até o episódio 25, esse episódio sempre vem sendo comentado, assim.
Verdade.
Não, porque na garagem aconteceu tal coisa, você vai repetir aquilo que aconteceu na garagem. Então, foi como se fosse um rito de passagem para aquele grupo, né? Ali.
Massa.
E é exatamente essa a, vamos dizer assim, a função primária de Kerberos na primeira temporada. É ser esse provocador negativo, é trazer o grupo para outra linha de ação para que se provoque a ação correta. É muito difícil fazer o personagem e também muito gratificante quando essas coisas acontecem. Eu tô
e aí, bicho,
satisfeito.
Que bom, mano. E aí, falando em primeira temporada, a gente tem que lembrar o seguinte. A primeira temporada ela é composta de dois arcos de personagem. Né?
Isso.
A gente tem o arco de Golem, que é esse último arco, que, digamos assim, seria do episódio 13 ao episódio 25, que finaliza nossa temporada. Mas tem o arco inicial, que é o dessa figura aqui, né? Lindoso, que é o arco de Carrapata, La Carrapata. E aí, mano, quem é La Carrapata?
Como aquele
é que
cara
foi...
Ali, que tá tomando um
paletinho
palitando o dente aqui, né? Muito bom. Quem é Carrapata, mano? Como é que foi esse processo pra você de criação de personagem? Como é que você chegou nessa questão aí do portunhol? Como é que tem sido pra você fazer esse portunhol? Fala aí um pouquinho, bicho.
Eu particularmente gosto de fazer esses personagens caricatos, né? Sempre seja pra um lado positivo, pra um lado negativo, de alguma forma. E La Carrapata, ou Alejandro González, né? Ele tem um arquétipo ali do gigante gentil, né? Isso. Como o Raul às vezes até comentou com a gente aqui. Então a ideia, fisicamente, é que ele fosse realmente alguém que chamasse a atenção pelo corpo, pela aparência física dele, mas que ele dissuasse disso na personalidade, né? Ele realmente ser... passar a impressão de ser aquele amigão, um cara ali, tipo, pô, esse cara, que estranho, será que ele realmente pode ser perigoso ou algo do gênero? Então, eu queria criar essa dissonância. Né?
Ele chama todo mundo de meu amigo.
Meu amigo. Meu amigo. É, então, ele é um personagem que ele realmente... Eu queria trazer esse lado realmente foi proposital isso, né? De trazer um pouco essa questão de humor.
O alívio cômico.
O alívio cômico para o grupo. Entendendo ali que todo mundo já tinha um tipo de participação. Pô, tinha Kerberos, vampirão, né? Pô, sinistro, pesado. Tipo de personagem que Raul gosta muito de fazer. Personagem de Renato, mas talvez mais maluco ali, mais crazy. Enfim, todo mundo ali com as suas personalidades, né? E eu quis trazer essa ideia para La Carrapata. Né, para Alejandro González.
E que sucesso, viu? Olha, sou suspeito, mas cada vez que eu escuto, é risada certa. Assim, a gente tem recebido feedbacks também. Todo mundo curte esse sotaque completamente maluco. Você falou de brinco maluco. Maluco é o sotaque de Carrapata, meu amigo.
É.
Quando você falou banerro, eu quase...
Mano, banerro foi foda. A gente parou a gravação na hora pra rir. Porque não tava dando, sem condições, o tal do banerro.
E aí toda a aventura, toda a incursão feita com o Carrapata participando, ele sempre tem esses comentários assim que tornam a coisa com uma camada de humor incrível, assim.
Dá uma quebrada boa, né,
muito,
Raul? Às
muito
vezes,
boa.
Assim, a gente faz algumas transições de cena em que quando eu sei... Quando eu faço a montagem do jogo, que eu sei que Carrapata vai estar naquele jogo, eu posso até pesar outras cenas, porque eu sei que quando chegar na cena de Carrapata, ele vai conseguir dar uma quebra de expectativa, ele vai dar uma quebra de clima e vai conseguir tirar do narrador, do jogador, do cara que tá ouvindo, uma risada ali, né? Porque tem muito essa questão do time. Eu acho que Lindoso acerta muito o time.
Eu queria que Renato comentasse uma cena do episódio 12. Dele sentado no carro, aquela troca de música. Quem ouviu sabe do que eu tô falando. Uhum. Mano, aquilo ali é ouro.
É... Lindoso, ele já iniciou o jogo escolhendo a música dele, né? E quem tava no carro junto com ele era
a
Briga.
E qual era a música, Lindoso? Vai, dá uma palhinha pra gente
se
aí,
se eu
pô.
Não me engano, era Bandoleiro, né?
Manda aí.
É... Então, galera, eu não sei a música, tá? Eu passo ali na hora. Então, eu puxo, aí joga lá e vem que soy... Um bandoleiro donde foi. Né? Então a gente vai nessa brincadeira.
Genial, pô.
E aí eu fico puxando. Aí depois que eu vi que, porra, ficou legal isso, né? Eu comecei a puxar um pouco dessa... Mais uma personalidade dele, né? Pô, o La Carrapata, ele é um cara muito simples, muito tranquilo, que ele gosta de ouvir uma música, que ele gosta de estar ali, ele é meio estressado no trânsito.
Né? Organizado financeiramente, né?
Desorganizado financeiramente, né? Pra caralho. Enfim, ele... La Carrapata, inclusive... que era o Alejandro Gonzalez, na verdade, ele era motorista de táxi. Ele começa o jogo sendo motorista de corp. Ele levava os figurões, né? Uhum. Os figurões, tenho que levar os figurões. Oh.
Então... Figurões! Fala, Renato, essa cena é espetacular.
É, então, Brick não tem como trabalhar com... Que é o trabalho, aquilo ali, né? Trabalhar ouvindo uma porra de uma música dessa o tempo todinho. Ele... O pior é que ele... Quer não gostar de Carrapata, né? Mas é impossível, é assim, ele não deixa. É... E aí, a minha primeira ação de turno lá, todo mundo já, tipo, começando a fazer seus ataques, fazer suas acelerações e não sei o quê. Meu primeiro turno de combate foi mudar a música.
Ah, mano, isso é muito bom.
E ele... Porque não dava, não.
Que isso, brinquedo?
É maravilhoso. E...
Oh, seu comeflor desgraçado, eu não vou conseguir completar a missão desse jeito! Me ajude, me ajude!
Então,
o que está acontecendo? Incompetente de merda!
Pra mim, o melhor é: estou fodido, estou fodido!
Essa cena do estou fodido o contexto geral é muito legal. Inclusive, eu não tinha me preparado pra esse jogo, não tinha falado pra Pervic assim, o que eu queria, e Pervic me pegou totalmente de surpresa nesse game, né?
Eu adoro fazer isso.
Aí, enfim, ele me colocou de cara lá com um personagem da Yakuza que falava só japonês, né? Então ele não conseguia se comunicar. Então o forte dele, que era se comunicar, não dava certo. Enfim, a parada passou, ele teve uma situação em que ele precisou contornar aquela situação e ele tava nas mãos, vocês vão perceber, né? Que ele ficou numa situação bem complicada ali nas mãos da Yakuza e tal, as coisas vão se desenvolvendo. E ele percebe que quando dá merda nessa situação, ele tá fudido. E aí ele solta essa
Estou fudido!
E ele
sai isso lá. Isso é antológico, rapaz.
Isso
daria uma boa camisa, viu?
Oxe, estou fudido.
Pra finalizar, eu tenho um quadro surpresa! Besteirinha aqui pra gente, só pra gerar aqui uma dinâmica legal, que eu vou começar fazendo com o Carrapato, tá certo?
Tá.
O nome do quadro é Combo Done Kill.
Combo Done Kill.
Exatamente. Eu vou falar o nome de um personagem da figura pop aí, geek, e você, sem pensar muito, tá certo? Ixi. Você vai responder quem é que ganharia no embate direto.
Tá.
Assim,
logo
na tora.
Pra mim, meu Deus.
Carrapata contra Robocop.
Rápido. La Carrapata, velho. La Carrapata bate em Robocop, viu?
Foda que Robocop não ia rir das piadas de Carrapata, né, mano?
Eu acho que o dano seria emocional.
La Carrapata ia ganhar fazendo Robocop rir.
Ele... Emotional damage!
Ok. O próximo. Juggernaut.
Porra, de Juggernaut ganha La Carrapata, velho. Caralho.
Estou infundido!
É, aí ele soltava: estou infundido, Kerberos! Vampiron, vem cá, meu dá.
Vamos pro próximo. Máquina de Combate, o companheiro lá do Homem de Ferro.
Puta que pariu, eu vou dizer que vai ter que jogar dado pra saber.
Ah, vídeo é brabo. Aquele só não pode tirar um dado selvagem, né?
É, ele segura o dano ali com a armadura, ele só não pode voar o outro.
E o último, Brick, do Novo Mundo Livre.
Eita. Porra, essa é difícil de dizer.
Responda rápido,
Eu acho fácil. Eu acho que Brick, velho.
Massa.
Rapaz, depois que o Brick fez com o Brother da Garagem no episódio 5, Eu acho que Carrapata tá aí fudido mesmo.
É.
Beleza. Só escutando pra saber.
Brick, agora com você a parada, viu?
Certo.
Agora você que vai entrar aí.
Manda aí.
Primeiro, Brick contra Neil.
Neil.
Neil é Neil, né, meu amigo?
Não. Essa foi rápida. Ok, Brick contra Marcus Holloway, do Watch Dogs. O cara que sai hackeando as paradas.
Aquele cara é um lixo. Manda dois dele pra cá. Eu gosto dos dois.
Ok, ok, essa é boa. Brick contra Coringa.
Porra!
Eles se juntam.
É, eu acho que domina o Seattle.
Eles se juntam.
Beleza, beleza. Muito boa. E por último,
ai, ai.
Brick contra La Carrapata do Novo Mundo Livre.
É Brick.
Eu também acho, viu?
É Brick.
Me solta aí, cara. Por favor, cara.
Esse é episódio 5.
Carrapata tá...
Pô, ele é todo mecânico. O braço de Mel Carrapata é todo mecânico, conectado à Matrix. Então, pra galera, ele consegue hackear o corpo de La Carrapata, tá ligado?
Hackeia esse cara todinho.
Pra finalizar agora com Kerberos, viu, Kerberos?
Vamos lá.
É aqui, é Payboof aqui, a parada tem que ser assim.
Tô dentro.
Ok. Kerberos contra Vincent Final Fantasy.
Ixi, é Vincent, meu irmão. Aquela, bicho, tem a pistola chamada Kerberos.
Caralho.
Tá ligado?
Ou seja, ele tá com Kerberos na mão.
É. Pega Kerberos e guarda no bolso.
Exatamente. É, porra. Tá feito mesmo.
Bora lá, bora lá. Kerberos contra Soldado Invernal.
Soldado Invernal é muito amoroso, cara. Eu acho ele muito, muito fofo. Eu acho que Kerberos ganha ali na base da insistência.
Na base da insistência. O Homem-Aranha Vampiro.
Eita, mano, que massa. Eu fui ver esse filme. A gente começou em março, né? Kerberos já é de 2000. Quando eu vi esse filme, eu achei incrível. Eu achei eles muito parecidos. Eu acho que ele é o Homem-Aranha Vampiro, mano.
Eita. E por último... Golem do Novo Mundo Livre.
Cara, eu acho que Golem ganha com o coração.
Massa, massa.
Ai, ai, ai.
Galera, que massa ter vocês aqui.
Esse tá. É o primeiro bloco, viu, gente?
Exatamente, esse é o nosso primeiro bloco. Vamos ter o nosso segundo bloco agora com outros convidados, tá? Que é o resto da galera aqui que faz junto com a gente o Oscritei. Então, até já.
Valeu.
Obrigado.
Falou.